בעזרת השם, דף נון א', תתודו ג'גיטין. עולה פסואר, שלום עליכם. תודוס, מימינו זו נובו דף. סתמו דף נון עמוד ב', נדס מטרסיר אליין ג'בשו. אין מוצאים לאכילת פירות מוטרי טאפה דרוס המשנה. כמה משנה פעלו? נמוס כי ראובן שאום קמפו, אלא עובן ויאז'ו, שימון ומטרפסרו, אלא סעד פוסו דו קמפו ג'י ראובן, אלא פינג'ו כי הוא קמפו רדלי, ואינדאו פרלוי. E Shimon até escreveu um documento de venda dando garantia para Levi que caso aconteça com o campo dele, Shimon vai devolver para ele o valor que Levi pagou pelo campo. O que aconteceu foi que Levi, ele recebeu esse campo, investiu no campo e tinha frutos para colher. Chegou o Reuven de viagem e viu Levi no campo dele. Reuven falou para Levi, sinto muito, você sofreu o golpe. Esse tal Shimon, um trapaceiro, ele te vendeu o campo que pertence a mim. Então o Reuven vai se apossar do campo que pertence a ele. O Levi tem direito de voltar para Shimon e receber de volta o dinheiro que ele pagou pelo campo, o dinheiro que ele investiu no campo e a produção que ele deveria colher e acabou não colhendo porque Reuven se apossou de todo o campo. Para a Mishnah fala que a lei vai variar com relação a campos que Shimon vendeu. Ou seja, quando Levi vai cobrar de Shimon o preço do campo que ele pagou, ele pode cobrar tanto de Shimon. Se Shimon não tem dinheiro para pagar, não tem terras, Levi pode ir para alguém que comprou uma terra que Shimon tinha na hora que Shimon vendeu o campo para Levi, ou que depois da venda para Levi, Shimon adquiriu um campo e vendeu o campo para outro. Levi pode chegar para aquele que comprou esse campo e falar, olha, sinto muito, eu tinha comprado esse campo de Shimon, Shimon me trapaceou, esse campo que você tinha, você comprou de Shimon, ele pertence a mim, eu tenho o direito de receber esse campo para receber o valor que eu paguei por um campo que nem pertencia a Shimon. Essa é a lei com relação ao preço do campo, ou seja, Levi pode cobrar tanto do que Shimon tem, ou dos lekuchot, pessoas que compraram campo, um campo de Shimon, que Shimon tinha na hora que ele vendeu o campo para Levi, ou ele conseguiu depois esse campo está compromissado, está meshuabat a Levi. Porém, quando Levi vai cobrar o investimento que ele investiu no campo, ou o valor da safra que ele deveria colher e não colheu, a Mishnah diz que Levi só pode cobrar de posses que Shimon tem, dinheiro, ou campos que Shimon tenha nesse momento. Levi não pode cobrar, ele comprou algum campo de Shimon. Não sei lembrar por quê, mas então, tá, porque essa lei. Amarula Marish Lakish. Fala Ula em nome de Rish Lakish. Levi Sherek Tuvim. Fala Rish Lakish, o motivo é porque esse documento da venda do campo roubado só diz lá o valor que Levi pagou pelo campo. O documento não menciona investimentos que Levi fez no campo, não menciona a safra que Levi ia colher e não colheu, porque esse investimento, essa safra, não existia no momento da venda. Então, fala isso aqui, Levi não tem direito de ir para um comprador de um campo de Shimon e cobrar algo que não é estabelecido no documento da venda. Estou explicando essa lei um pouco melhor. Quando um caso em paralelo. Quando Reuven empresta dinheiro para Shimon com um documento e chega a data de pagamento e Shimon não tem dinheiro para pagar, Reuven ele pode ir para alguém que tinha uma terra, que comprou uma terra que Shimon tinha na hora do pagamento ou em diante e pode chegar para esse comprador e falar, essa terra está meshuabat, compromissada a minha dívida. Por que ele pode fazer isso? Porque tem um documento em duas testemunhas que assinaram. Essas duas testemunhas fazem um coro, eles formam uma voz. Ou seja, as pessoas no mercado sabem que Shimon está endividado. Duas testemunhas assinaram um documento dele que ele deve X. Quando vem, digamos, Levi e compra de Shimon um campo, depois que Shimon está endividado, você avalia que Levi aceitou o risco, que talvez o credor de Shimon vai tirar o campo dele. Talvez Shimon não vai ter como pagar, ele ou ver, o credor vai cobrar de Levi o comprador. Esse campo. Ele aceitou esse risco. Então, levando isso para o nosso caso, quando Shimon escreveu um documento que diz lá o pagamento que Levi pagou por esse campo, que nem pertencia a Shimon, mas diz no documento o valor que foi pago, tem duas testemunhas que assinaram, formam uma voz, que Shimon está endividado. Quando alguém compra um campo dele, Então, essa pessoa que comprou o campo está aceitando o risco, o compromisso que talvez Levi vai tirar esse campo dele. Talvez alguma coisa vai acontecer com esse campo que Levi comprou. E ele vai cobrar esse dinheiro que ele pagou pelo campo de um comprador de uma terra que pertencia a Shimon. Porém, os investimentos de Levi, a safra, não está mencionado no documento. Não podemos falar que a pessoa que comprou um campo de Shimon aceitou o risco com relação a isso. Porque isso não existia. Essa pessoa que comprou não sabia desses investimentos ou dessa safra. Então isso fala isso aqui, o motivo dessa lei. Pergunta a Amadei Rabi Abba Lula. Perguntou a Rabi Lula. De Amazon a Isha ve Abano, de que mande Khtividam? De que Tane Emotsim? Nossa, a gente está falando uma outra lei que contradiz o que Rishta Kish falou. Conforme Rishta Kish, sempre quando eu tenho um documento, e se tem um documento de uma dívida, aí o cobrador pode cobrar de terras que o devedor tinha na hora da dívida ou depois. Porém, olha só o outro caso. A pessoa faleceu e deixou uma viúva e deixou filhas. Então a lei é que a viúva e as filhas podem se sustentar do dinheiro da herança, das terras que o falecido deixou. A nossa Mishnah fala que elas vão se sustentar das terras, e se não tem suficiente para elas sustentarem das terras, elas não podem ir para alguém que comprou uma terra desse homem e falar que essa terra está compromissada ao nosso sustento. Elas não têm esse direito. E a pergunta é de que mander tividam? Uma vez que todos sabem desse direito que a viúva e as filhas do falecido têm de sustentar das terras dele, então é como se tivesse um documento sobre esse compromisso. E mesmo assim, a viúva e as filhas não têm direito de tirar uma terra de alguém que comprou dessa terra desse homem e falar que essa terra está compromissada ao nosso sustento. Elas não têm esse direito. Mesmo que é como se tivesse um documento escrito sobre isso, é como se na Ktubá diz que elas têm esse direito. E conforme ele está aqui, a lei não deveria ser assim. Conforme ele está aqui, tem um documento que diz sobre algum compromisso, alguma dívida. Então, a pessoa que comprou a terra está aceitando o compromisso, aceitando esse risco, no caso, aceitando o risco que talvez a pessoa vai falecer e a viúva e as filhas vão tirar a terra dele para elas se sustentarem. Então, a Mishnah não diz assim. Então, é uma contradição. Amadriata meikara ahiatkun. Fala Gmará que mesmo que todos sabem desse direito das viúvas, das filhas de sustentar das terras do falecido, porém, e vamos falar que na Ktubá está mencionado esse direito, porém quando os sábios decretaram esse direito para a viúva e para as filhas, limitaram. Falaram que ela só tem direito de sustentar de terras que o falecido deixou de herança, não de terras que ele tinha vendido antes de falecer. E o motivo dessa lei é para estimular as pessoas a continuarem vendendo e comprando terras. Então, se a lei fosse diferente, uma pessoa ia falar, para que eu vou vender, eu vou comprar uma terra de fulano, fulano tem uma esposa e tem filhas. No momento ele vai falecer, e essa viúva e essas filhas vão tirar essa terra de mim para se sustentar, então ninguém ia comprar mais terras, ia ter uma crise econômica. Para isso não acontecer, os sábios decretaram que a viúva e as filhas só têm direito de sustentar de terras que o falecido deixou de herança. Rabi Yassi foi o nome de Rabi Yohanan na mesma explicação de Reish Lakish. Rabi Zera de Rabi Yassi, da Amazona e Chave Avalot de Kemandertividam. A Gmará perguntou a mesma pergunta que a gente perguntou antes. Olha só a lei da viúva e das filhas. Victanin Mutsim, Amalem Ikara Achiat, com Ktuvin Enetzel Benechurin, Ben Ktuvin Enetzel Mishoabadim. A mesma resposta que a gente acabou de ver. Quando os sábios decretaram esse direito da viúva e das filhas de sustentar, foi só para ser sustentado da terras que o falecido deixou de herança. Continuamos. Rabi Hanina Amar Lefish El Ktsuvim. Rabi Hanina discute com o Reish Lakish e com o Rabi Yohanan e sustenta que mesmo que esse ladrão, Shimon, ele escreveu no documento que ele dá garantia para Levi, que Levi vai receber o pagamento do campo, os investimentos dele e o usufruto dele se algo aconteça com o campo dele. Mesmo que Shimon escreveu no documento isso, Levi não tem direito de cobrar o investimento e o usufruto de pessoas que compraram campos de Shimon. Por quê? Levi chega a subir porque esse valor dos investimentos, o valor do usufruto que Levi perdeu, não é um valor fixo. De falar a Bihané, somente se o valor que diz no documento é um valor fixo, como o pagamento do campo, aí podemos falar que ele que comprou uma terra de Shimon, Mesmo que ele sabia que Shimon tinha recebido sobre si garantia sobre esse valor, a pessoa que comprou a terra aceitou o risco de talvez perder a terra por causa desse valor, talvez a ser cobrado por Levi. Porém, algo que não é fixo, o valor dos investimentos não se sabe quanto ele vai investir, e o valor do fruto também não se sabe quanto vai ter de frutas lá. Então não podemos falar que a pessoa que comprou um campo de Shimon se responsabilizou, aceitou o risco sobre algo que não é um valor fixo. É um valor volátil, pode ser que vai ser um real, pode ser que vai ser muito mais. Então, isso fala de Hanan discutindo. Aparentemente, conforme Lishakish e Rabi Yohanan, se o ladrão escreveu no documento de venda para Levi, que dá garantia sobre o valor do pagamento e os investimentos que ele vai fazer e o usufruto que ele talvez vai perder, então, na situação dessas, Levi tem direito de cobrar de terras vendidas por Shimon. Rabi Hanan discute porque não é um valor fixo. Aparentemente, ela é como Rabi Hanina. E Baelo perguntaram aos sábios, Levi Hanina Ktsuvin e Ktuvin Bai, o Dima Ktsuvin Afapi Shena Ktuvin. Pergunta agora, conforme Levi Hanina, qual seria a lei? O que acontece que é uma dívida com valor fixo, porém, não tem um documento que foi escrito sobre essa dívida. Um empréstimo verbal, Leuven emprestou dinheiro para Shimon, sem documento, é um valor fixo. Será que Leuven tem direito de cobrar a dívida de terras que foram vendidas por Shimon, ou não? Se é que necessário que também tenha um documento e também seja um valor fixo. Tashma, uma prova para responder. Daí para foi ensinado. Começamos a segunda linha do Daf Nun Alef. Mishemed veiniach shte banot, o ben. Uma pessoa faleceu, deixou duas filhas e um filho. Dekadmari shonav venatla isur nechassim. A lei é quando a pessoa falece, a filha tem direito de receber 10% da herança quando ela vai se casar. Chama parnassá. É como um dinheiro que ela vai levar como dote para o casamento. Então o que aconteceu foi, fulano faleceu, deixou duas filhas e um filho. A primeira filha, ela ia se casar, ela recebeu 10% da herança. A segunda filha ia se casar e ela não tinha pego ainda os 10% que ela merecia e o filho, o irmão delas, faleceu. Uma situação dessas que o filho faleceu, o filho era o herdeiro da herança do pai, ele faleceu, agora as filhas são as herdeiras. E qual seria a lei agora com relação aos 10% da segunda filha? Amara Biohanan Shinya Vitra. Então, fala Biohanan, a lei é o seguinte: tinha 100% da herança quando a pessoa faleceu. A primeira filha recebeu 10%, sobrou 90%. Vamos dividir esses 90% entre as duas filhas, cada uma vai receber 45%. E a segunda filha perdeu os 10% que ela tinha direito para se casar. Ela não recebeu os 10% até que elas herdaram tudo, então a primeira filha recebeu 10%, vai receber mais 45%, e a segunda filha só vai receber 45%. Assim fala Rabi Yohanan. Amar Rabi Hanina, Gdolá Mizuam. Fala Rabi Hanina, os sábios disseram mais ainda do que você. Motzine Parnassav, El Motzine Mezonot. Uma situação que a pessoa faleceu e deixou uma filha e um filho, por exemplo. O filho pegou as terras da herança e vendeu. A lei é que essa filha vai se casar, ela pode ir para esse que comprou a terra e cobrar os 10% que ela tinha direito sobre as terras do falecido. Mesmo assim, como a gente viu antes, a filha não tem direito de cobrar o sustento de uma terra que foi vendida, porém tem direito de receber os 10% dela. Beata Martinha Vitra. E fala Rabi Hanina para Rabi Yohanan, você disse uma situação diferente, uma situação bem mais simples, que o filho faleceu e as filhas herdaram toda a herança. Você disse que a segunda filha perdeu os 10% que ela tinha, exclusivos para ela. Mesmo se um filho vendeu os bens, essa segunda filha pode cobrar os 10% desses bens que foram vendidos? Rabi Yohanan disse que não. Então Rabi Hanina sustenta na situação que a primeira filha recebeu os 10%, a segunda filha também vai receber os 10% dela. Sobrou 80, vamos dividir 40-40, cada filha recebeu 50% da herança. Então foi uma vea parnassada mei katskaitza, mihtav lohtiva. O que falou Rabi Hanina? Mesmo que a terra foi vendida, essa filha vai pegar desse comprador os 10% para ela se casar. Então, o valor é fixo. Porém, essa dívida não está escrita em nenhum documento. Você vê daqui que essa filha vai tirar do comprador os 10% que ela merece para se casar. Então isso responde a nossa questão. A questão é, será que conforme a Bihanina é necessário que a dívida seja também fixa e também escrita, ou só fixa, um valor fixo. Então, se vê daqui que é suficiente que o valor seja fixo, mesmo que não exista em nenhum documento, o credor, o cobrador, pode cobrar de terras que foram vendidas pelo devedor. Fala, mas não tem prova. Shane parnasá kemande itlakala kemande rtivadame. Não tem prova daqui, porque todos sabem que essa filha tinha direito dos 10%. É algo como se tivesse um documento escrito sobre isso. Não é como um empréstimo que ele emprestou verbalmente para Shimon, sem nenhum documento, que ninguém sabe disso. Aqui as pessoas sabem que essa filha tem direito de receber os 10%. Vem uma pessoa e compra as terras da herança, ele sabe que ele está aceitando o risco de talvez essa filha vai se casar e vai receber os 10% dela. Então não tem prova daqui. Continua. Metiv Rav Huna Bar Manoah. Perguntou Rav Huna Bar Manoah. Metu Bnotem Nizonot Menechassim Benechorim Vehim Nizonot Menechassim Meshuabadim. Um caso que a gente viu no tratado de Ketubot. Qual é um caso? Um caso interessante. Reuven ia se casar com Rivka, por exemplo. Rivka tinha uma filha já, vamos chamá-la de Rahel, de um outro casamento. Antes de se casar, Rivka falou para Reuven que ele tem que se comprometer a sustentar Rahel, que não é filha dele, mas ele vai se comprometer a sustentar ela por 5 anos. Ele aceitou. E depois, ele se divorciou de Rivka. Dentro desses 5 anos, digamos, depois de 2 anos, ele se divorciou de Rivka. Essa é a obrigação de Reuven sustentar a Rahel, continua, mesmo depois do divórcio. Ele se comprometeu a sustentar ela, ela é credora dele. Rivka se casou com Shimon. E com Shimon ela fez o mesmo acordo. Ele tem que se comprometer a sustentar a Rahel por 5 anos e aceitou. E a obrigação deles, dentro desses 5 anos, que Reuven tinha obrigação, Shimon tinha obrigação, os dois vão sustentar essa Taura Re. Filha de Rivka de outro casamento. O que acontece se Reuven e Shimon faleceram? Meto, Bnotem Nizonot Benechassim Benechorim, Ben Nizonot Benechassim Meshuabadim. A lei é, digamos que Reuven e Rivka tiveram filhas, e também Rivka com Shimon tiveram filhas. A lei é, quando eles falecem, as filhas vão se sustentar somente das terras que Reuven e Shimon deixaram de herança. Porém, essa Rahel, que nem é filha de Reuven, nem é filha de Shimon, ela pode cobrar o sustento dela também de terras que Reuven e Shimon tinham vendido antes do falecimento. E pensei que Balat Rov, porque ela é como se fosse uma credora de Reuven e credora de Shimon. Ela tem mais direitos que as próprias filhas de Reuven e as filhas de Shimon. Então pergunta agora contra Lishakish e Rabi Yohanan, que a gente viu antes. Conforme os sábios, somente tem um documento sobre a dívida, aí o cobrador tem direito de cobrar de terras que foram vendidas. Aqui, aparentemente, Reuven e Shimon não escreveram um documento para essa Taura Re, e mesmo assim ela pode pegar terras que foram vendidas por Reuven e Shimon e cobrar o sustento dela, porque ela é uma credora. Mesmo que não tenha nenhum documento. Mas que não deixe ficar no medo. Falava que não. O caso da nossa amiga, que está se mexendo em Ketubot, é que Reuven e Shimon eles se comprometeram a aceitar a Re, levantando um objeto de valor, fizeram 500 sudar e até escreveram um documento sobre essa dívida. Então, nesse caso, existe o documento e ela pode cobrar como qualquer outra credora de terras que foram vendidas. Pergunta para Yahri Banot Nami. Pergunta se esse é o caso que Reuven se comprometeu a sentar a rei e fez o 500 sudar e o documento. Então, aparentemente, ele fez a mesma coisa com as outros compromissos do casamento, como o compromisso que se ele faleça, as filhas dele vão se sustentar da herança dele. Então as filhas também são credoras do pai e poderiam cobrar o sustento de terras vendidas. Por que não? Fala na Bexicá no Lezu, Velocá no Lezu. O motivo que as filhas não têm direito é porque Reuven ele só fez o Kinyan Sudar para sustentar Rahê, mas não para sustentar as filhas dele. Então as filhas não têm um documento sobre esse compromisso, esse direito dela de sustentar da herança. Então elas não vão cobrar o sustento de terras vendidas. Pergunta mais Pasca, por que a Mishnah se trataria de um caso tão específico assim? Foi uma batistô de Rav Bechat Kinyan, Mahanela Kinyan, Bitô de Rav Bechat Kinyan, Lo Mahanela Kinyan. O motivo é porque Rahel estava viva na hora que Reuven e Rivka se casaram. Então quando ele se comprometeu a sustentar ela, fez o Kinyan Sudar, ela adquiriu o direito de credora de Reuven. Então, quando ele falece, ela pode receber o sustento também de terras vendidas. Porém, as filhas de Reuven e Rivka não estavam vivas quando eles se casaram. Então, as filhas não adquiriram o direito de credor do pai. Por isso, elas não podem cobrar de terras vendidas. Pergunta, Milo Askin de Ravo Bitarvayo Bechat Kinyan, Beichidai Medikir Shave Adra. Pergunta, não é necessário que é assim, porque pode ser que as filhas de Leuven e Lefka estavam vivas na hora que Leuven e Lefka se casaram, porque o caso foi que Lefka tinha uma filha, Rachel, de outro casamento. Ela se casou com Leuven, teve filhas. Leuven se divorciou de Lefka e depois voltou a se casar com ela. Quando ele se casou com ela outra vez, ela disse que ela quer que ele se comprometa a sustentar Rachel. Ela disse que ela quer que Leuven se comprometa a sustentar Rachel por 5 anos. Então as filhas de Leuven estavam vivas nesse momento, possivelmente. Então, porque a Mishnah diz que as filhas de Leuven não têm direito de se sustentar, cobrando o sustento de terras vendidas depois que o pai faleceu. Ela habitou de Betnai Bedin Ka'ach, alô ma'an ela kinyan, batistou de lá Betnai Bedin Ka'ach, ma'an ela kinyan. Fala, explicando de outra forma. Uma vez que existe uma obrigação que o pai sustente as filhas, e quando ele falece, as filhas vão sustentar do dinheiro da herança, o fato de ele fazer o kinyan estudar e se comprometer a sustentar elas é irrelevante, ele já estava obrigado a isso. Então elas não se tornam credoras do pai, porque elas tinham o direito de sustentar já do dinheiro da herança. Porém, Rachel é uma estranha. Então, quando ele se compromete a sustentar ela, ele faz o Kinyan estudar, ela se torna credora dele, e ela pode até cobrar de terras que foram vendidas por ele. Pergunta na Vechim Migragara? Não pode ser. É verdade que ele tem a obrigação de sustentar as filhas, quando ele falece, as filhas têm o direito de sustentar do dinheiro da herança? É verdade. Porque quando ele faz o Kinyan estudar, e ele escreve um documento se comprometendo a isso, então elas são promovidas. Elas foram credoras com um documento que diz que o Leuven, o pai, estava endividado a elas, compromissado a elas. Então isso daria direito, um direito a mais delas. Quando o pai falece, elas podem sustentar de terras vendidas também. É óbvio que existe uma relevância para isso. Então volta a pergunta, por que Rachel vai cobrar o sustento de terras vendidas e as filhas dele não? Ela habitou que uma debitna ebedinka achla eimatzra de atfessa. Então fala Emra explicando diferente. Quando Leuven falece, existe uma suspeita que ele deu para as filhas já dinheiro para elas terem uma certa garantia de sustento por um certo período, porque ele se preocupa com elas, então existe uma suspeita que isso quer acontecer. Quando elas vão cobrar de terras vendidas, esse comprador pode falar, me traz uma prova que vocês merecem isso, talvez o pai de vocês já deu sustento para vocês, e vocês estão cobrando a mais. Então, por isso ele não tem obrigação de dar a elas essas terras para elas se sustentarem. Porém, Leuven não se preocupa tanto com a filha da esposa que ela tenha garantido o sustento dela. Não é filha dele. Então, quando ela cobra de terras vendidas, o comprador não tem nenhuma desculpa, nenhuma defesa. Porque não pode falar, talvez, Leuven deu já o dinheiro garantido para ela sustentar, porque nem é filha dele. Então, por isso, ela tem direito de cobrar o sustento dela de terras que foram vendidas pelo tal Leuven. Assim, isso explica que a Gemara o caso. Então não tem prova para nenhum dos lados com relação ao nosso caso da terra roubada. Tashma, uma outra prova sobre o assunto. Amar Abinatan, ematai bisman shekadam ikhoshel sheni lishifkoshel rishon. Amar kadam shifkoshel rishon lishifkoshel sheni govemi nechassim eshoabadim. Abinatan disse na Braita, explicando a nossa Mishnah, quando é que Levi que comprou a terra roubada, ele não tem direito de cobrar os investimentos dele, o usufruto que ele perdeu, quando é que ele não tem direito de ir para terras que foram vendidas por Shimon, o trapaceiro, e cobrar desses compradores? Quando é? É só se primeiro Shimon vendeu as terras dele para outros, e depois Levi investiu no campo, e depois o usufruto, as frutas do campo brotaram, e aí Levi perdeu. Nesse caso, a venda aconteceu antes dos investimentos de Levi. Então Levi não tem como cobrar desses compradores de terras os investimentos que nem existiam no momento da venda, que Shimon vendeu para outros. Porém, numa situação que primeiro Levi adquiriu o campo e investiu, e tinha lá frutas no campo dele, e depois Shimon, o trapaceiro, vendeu outras terras para outros. Nesse caso, fala Rabi Natan, quando esses outros, eles compraram as terras de Shimon, eles aceitaram o risco que talvez Levi, que tinha já os investimentos no campo, o usufruto, ele ia perder essa terra para a outra pessoa, no caso, o dono original, verdadeiro. E iria cobrar desses compradores esse investimento, esse usufruto. Nesse caso, esses compradores aceitaram o risco de perder a terra que eles compraram de Shimon, para que Levi adquira e cobre os investimentos dele. Então se vê claramente contra Neshtekit Levi Yohanan. Arma Mishum de Lokadimu. Neshtekit Levi Yohanan disseram que o motivo que Levi não tem direito de cobrar os investimentos dele de terras vendidas por Shimon, o ladrão, é porque ele não está escrito no documento isso. E a Bíblia diz que outro motivo. A Bíblia diz que ele tem esse direito se os investimentos aconteceram antes que Shimon vendesse os campos dele para outros. Na contradição. Matanai é uma discussão dos Tanaim sobre isso. Tanaim fala aberto. Ei motzim lehachilat pirot veshevach karkaot lemazon isha veabanon minechassim mishuabadim e pritikun haolam lefi shein k'tuvi. Então fala na cama como Neshtekit Levi Yohanan. No caso da terra roubada. Levi não tem direito de cobrar os investimentos e usufruto que ele perdeu de terras vendidas por Shimon, porque não estavam escritas no documento. Somente o pagamento do campo está escrito no documento, como o Neshtekit Levi Yohanan explicava. Maravilhoso, Rabi Yossi, velo en k'tsuvim. E Rabi Yossi diz como Rabi Hanina, mesmo que estivesse escrito no documento que Shimon, o ladrão, ele se compromete a cobrir os investimentos de Levi, o usufruto que ele ia perder, mesmo que tivesse escrito no documento, uma vez que o valor dos investimentos é algo volátil, não é um valor fixo, Levi não tem direito de ir para os compradores e cobrar algo que eles nem sabiam do valor que estavam se comprometendo, aceitando o risco. Então, como Rabi Hanina. Então se vê que Neshtekit Levi Yohanan se apoia na opinião de Tanakama da Braita, Rabi Hanina se apoia na opinião de Rabi Yossi, tem a opinião de Rabi Natan que é diferente, depende se a venda dos campos de Shimon aconteceu antes ou depois dos investimentos de Levi. Continuamos. Amotze mitzia lo yishavá. Nos Mishnah fala uma outra lei. Vem por Tikkun Olam, por preservação do mundo. Uma pessoa achou, digamos, uma carteira perdida na rua. Ele chega para o dono e devolve. O dono, ele diz, peraí, tinha dinheiro aqui, eu acho que você roubou. Nessa situação, esse que achou e devolveu a carteira não tem que jurar que não roubou nada. Por Tikkun Olam, preservação do mundo, porque as pessoas não evitem de devolver objetos perdidos, que ninguém gosta de jurar. Então falando, você não tem que jurar, devolve e não tem que jurar. Num caso normal, o Reuven chega para Shimon, por exemplo, e fala, Shimon, cadê os 100 reais que você me deve? E Shimon fala, eu não te devo 100 reais, eu te devo só 50 reais. Então existe uma lei que Shimon tem que jurar, Shvuat Modeh Bemikzat. Ele confessou parcialmente. Isso é uma obrigação de Shimon jurar que realmente ele só deve 50 reais, não deve os 100. Vamos ver o motivo dessa lei na frente, a explicação de Rabba. Para essa seria a lei. Num caso que a pessoa devolve o objeto perdido, devolve a carteira, e o dono da carteira fala, peraí, tinha dinheiro aqui, o que achou e devolveu não tem que jurar que não roubou o dinheiro. Amar a Bitsa, agora fala a Bitsa diferente da nossa Mishnah. Shnei kisim, kshurim matzata, li, vehala ome lo matzati ela echad. Nishba, num caso que a pessoa perdeu dois bolsos de moedas que estavam amarrados, isso que ele diz, e vem uma pessoa e devolve para ele um bolso só. E o dono desse bolso fala para ele, tinha um outro bolso amarrado, e eu acho que você roubou um e ficou e me devolveu o outro. Nessa lei fala, nesse caso, a Bitsar diz que o que devolveu o bolso tem que jurar que não roubou um segundo bolso de moedas. Não como a nossa Mishnah. Shnei shvarim kshurim matzata li, ve'ala omer lo ya ela echad, e no nishba. Um outro caso. Chega uma pessoa e devolve um boi para alguém, o dono. O dono diz, peraí, você encontrou dois bois. Esses dois bois estavam amarrados. Eu acho que você ficou com um. Nesse caso, o que devolveu o boi não tem que jurar que não roubou o segundo. Mas dá, por que essa diferença entre os bolsos e o boi? Shvarim menat remeadad, que sim, não menat remeadad. Porque a acusação do dono dos bois é muito, muito fraca. Porque é muito provável que os bois, eles próprios se desataram, se desamarraram. Então, o fato dele falar que acho que a pessoa roubou o boi dele é uma tanat shema, é um argumento muito duvidoso. E esse que devolveu o boi não tem que jurar sobre isso. Porque no caso dos dois bolsos não se desamarram sozinhos. Então, o argumento que esse dono dos bolsos tem é muito forte. Tanat bari, ele diz que ele foi roubado, é algo assertivo. Nesse caso, fala Rabi Yitzhak, que devolveu um bolso, tem que jurar que ele não roubou o outro bolso de moedas. Fala a Bissá como outra lei. Shnei shvarim kshurim matzata ve'al omer matzati ve'ichzarti lecha echad men. Areze nishba. Um caso que a pessoa chega e fala: você achou dois bois. E a pessoa falou assim: eu achei dois bois, mas já te devolvi um e agora está o segundo. Nesse caso que essa pessoa confessa que ele achou os dois bois, ele diz que ele já entregou o primeiro e está devolvendo o segundo agora. E aquele que o dono dos bois fala que não, ele só recebeu isso que está recebendo agora. Então nesse caso, o que está devolvendo os bois tem que jurar. Porque ele confessou parcialmente. Pergunta na Rabi Yitzhak, Leitle Amotze Metzia Aloi Shavam Pritikun Aolam. Rabi Yitzhak discute com a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que por preservação do mundo, porque as pessoas não evitem de devolver objetos, os sábios isentaram a pessoa de jurar. E Rabi Yitzhak diz que a pessoa está obrigada a jurar em certos casos, como no caso dos bolsos. Viramos a página. Rude Amari que Rabi Eliezer Ben Yaakov. Rabi Yitzhak se baseia na opinião de Rabi Eliezer Ben Yaakov. Deixa ela falar aberta. Rabi Eliezer Ben Yaakov, ele fala a Rabi Eliezer Ben Yaakov. Pe'amim Shadam Nishba Al Tanat Atzmo. Tem situações que a pessoa tem que jurar por causa dele próprio. Que isso, qual seria um caso? Manele Avi Rabeyadi, Vechatif Pras. Reuven chega para Shimon e fala: eu devia para o seu pai 100 moedas, mas já devolvi para ele 50. Alezenishba, fala Alezenakov. Reuven tem que jurar que realmente ele pagou os 50. Vezeu Shirishba, Tanatatsmo. Esse é um caso que a pessoa, ele próprio, causou que ele vai ter que jurar. Fala, nesse caso, que Reuven chegou para Shimon e falou: eu devia para o seu pai 100 moedas. Shimon nem sabia, nem tinha cobrado dele. Nesse caso, Reuven está devolvendo algo perdido para Shimon. Falou que eu te devo 50 moedas, você nem sabia. Nesse caso, ele está isento de jurar. E Rabi Eliezer Ben Yaakov diz que ele está obrigado a jurar. Então, agora entendeu aqui que Rabi Yitzchak se apoiou no apoio de Rabi Eliezer Ben Yaakov, mesmo que a pessoa devolveu algo perdido para o outro. Por isso, existe uma suspeita que essa pessoa roubou algo, ele tem que jurar. Pergunta agora: Rabi Eliezer Ben Yaakov, Leitlei, Meshiva, Medav, Patur. Será que Rabi Eliezer Ben Yaakov não concorda com essa lei, que por preservação do mundo, a pessoa que devolve algo perdido não tem que jurar? Porque as pessoas queiram devolver coisas perdidas? Amar Rav Betua no Kata. Rav explicou que Rabi Eliezer Ben Yaakov disse diferente. No caso era que chegou Shimon, uma criança, para Reuven, e falou: você deve para o meu pai 100 moedas. Reuven disse: eu devia para o seu pai 100 moedas, mas já paguei 50, eu vou te pagar outras 50. Nesse caso, falou Rabi Eliezer Ben Yaakov que a pessoa tem que jurar. Pergunta a Katar Midi Machacha Idbe: será que isso é verdade? Quando uma criança cobra do outro, isso obriga a outra pessoa a jurar? Beatran, Mishnah não fala assim: Enishbe Natanat Heresh TV Katar. Não é necessário jurar por causa de uma acusação de um Heresh, um surdo do mundo, ou um choteu, uma pessoa com retardo mental, ou um catar, uma criança. São acusações muito fracas. Pessoas que não têm maturidade adulta, e a acusação deles, a cobrança deles, não é tão relevante. Então, qual é o caso aqui que Shimon cobrou de Reuven o dinheiro? Mas catar gadol, mas caralho, catar delegado milho de aviv catar. Fala, agora explicando o que Rav quis dizer. Shimon é considerado uma criança, mesmo que é um adulto. Por que é considerado uma criança? Porque normalmente uma pessoa, um filho, não sabe dos empréstimos do pai dele. Quando vem, esse Shimon é um adulto e cobra de Reuven: você devia para o meu pai 100 moedas, é como se fosse uma criança que cobrou dele. Mesmo assim, no final das contas, é um adulto que cobrou. Então, podemos avaliar que essa é uma exceção à regra. Ele sim sabia dos empréstimos do pai, ele cobrou 100 moedas, Reuven, ele fez uma confissão parcial, modelo mixata, então ele tem que jurar que ele não deve as das 50 moedas também. Pergunta Yahri Tanat Atzmo Tanat Achirim. Não é isso que Rabi Eliezer Ben Yaakov disse. Fala Gmará. Rabi Eliezer Ben Yaakov disse que a pessoa tem que jurar nesse caso por causa de um argumento dele próprio. E aqui ele foi cobrado por Shimon. Mas Tanat Achirim é o Dat Atzmo. Não, o que Rabi Eliezer Ben Yaakov quis dizer é que a pessoa tem que jurar porque ele próprio confessou parcialmente. Pergunta Kulu Tanat Anami Tanat Achirim é o Dat Atzmo. Todos os casos de modelo mitzvah da pessoa, ele é cobrado, ele confessa parcialmente. Então, o que difere esse caso de outros? Ela bederaba kamechik. Por isso que nós temos que voltar à explicação inicial. O caso é que Shimon era uma criança. Cobrou de Reuven 100 moedas que Reuven devia para o pai dele. E Reuven falou: devia para o seu pai 100 moedas, mas já paguei 50. Então, eu falo na discussão entre Rabi Eliezer Ben Yaakov e Rahamim, se Reuven tem que jurar ou não tem que jurar por causa de um argumento de uma criança, Depende dessa explicação de Rava. Qual é a explicação de Rava? Da Mara de Rava. Me premambra turamo deve mixada tana e shava. Por que a Torá disse que a pessoa que confessa parcialmente tem que jurar? Ou seja, eu venho chegar para Shimon e falar: Shimon, me dá 100 moedas que você me deve. Shimon diz: eu te devia 100, mas agora eu te devo só 50. A questão é: por que Shimon tem que jurar? Shimon poderia muito bem falar que eu não te devo nada. Não tem um documento que prove esse empréstimo. Shimon fez um favor para Reuven de falar que ele deve as 50 moedas. Por que ele tem que jurar sobre as outras 50? Fala Rabba, Hazaká, Enadamis, Panabifne Balchovu. Falará, primeiro de tudo, Shimon ele não tinha capacidade de falar que ele não deve nada para devolver. Porque existe uma estimativa, uma avaliação, uma hazaká, que um devedor normal, só digna, padrão, ele não é tão cara de pau de falar na cara do credor dele que eu não te devo nada, se na verdade ele sim deve. O credor fez um favor para ele de emprestar dinheiro. Ninguém é tão cara de pau assim. Uma pessoa normal não é. Então, fala Rabba, em essência, ele teve a tentação de dizer que ele não deve nada. Porém, ele não é capaz. Então, ele falou que ele deve só metade, 50 moedas. Porém, não porque ele quer roubar. O Bikule Bai Delodelei, Vé Delodelei, Estamudo de Kamishtamitre. O motivo que ele diz que ele deve só 50 moedas não é porque ele quer roubar. Ele vai pagar. Mas ele não tem dinheiro. Ele quer só atrasar o pagamento das outras 50 moedas? Savara de avurizuzo parandale. Quando eu tiver dinheiro, eu vou pagar as outras 50 moedas. Porém, agora eu não tenho dinheiro. Então eu não quero que agora Reuven vá nas minhas posses e cobre de terras. Ele não quer. Então ele quer atrasar o pagamento das 50 moedas que ele não tem. Mas ele vai pagar. Então ele seria confiado em jurar. Quando ele vai jurar que não deve as outras 50 moedas, ele é confiado. Uma vez que existe uma suspeita que ele está escondendo a cobrança das outras 50 moedas, então a Torá diz que ele tem que jurar. Ele vai jurar que ele só deve 50, porque possivelmente ele vai confessar que ele deve a 100 e pague para Reuven a 100. Reuven tem direito de receber as 100 moedas agora, já chegou a data de pagamento dele. Shimon não tem direito de atrasar a força o pagamento. Então por isso a Torá fala, você confessou parcialmente, você vai ter que jurar. Quando a pessoa diz que não deve nada, então avaliamos que é uma pessoa digna. Se a gente não suspeita que é um ladrão, alguma coisa assim, é por padrão, uma pessoa digna diz que não deve nada, então o Reuven tem que dizer uma prova que Shimon deve para ele o dinheiro. Mas se ele confessa parcialmente, tem uma suspeita que talvez ele esteja escondendo o resto da dívida. Então qual é a discussão entre a Beleza Binakov e Rahami? Qual a gente viu? Shimon é uma criança e cobrou de Reuven. Então, Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar, Loshnabov e Loshnab Ebino e Nomeis, Vilka Chlav Meshiva Vedal. Rabbi Eliezer ben Yaakov sustenta que não faz diferença se é o próprio credor que cobrou do devedor ou o filho do credor que cobrou do devedor a dívida. O devedor padrão, ele não é tão cara de pau de falar que ele não deve nada, nem para o filho, nem para o próprio credor. Então, quando ele diz que ele só deve 50, como o nosso caso que a gente viu, Shimon, uma criança, cobrou de Reuven a 100 moedas, Shimon de Reuven disse que deve só 50. Então, não consideramos que Reuven está devolvendo algo perdido para Shimon, porque avaliamos que Reuven não era capaz de falar que ele não deve nada, então o que ele escolheu falar é que ele deve só 50. Existe a suspeita sobre as outras 50, que ele quer atrasar o pagamento e tem que jurar que realmente ele não deve todas as 100. Isso foi a beleza de Yaakov. Era banança, avri, bou, de no meis, avabebno, meis, medulo meis, neshiva vedão. E os sábios discutem. Quando o próprio credor cobra do devedor as 100 moedas, o devedor fala que ele deve só 50, e nem está devolvendo algo perdido para o credor, que não será capaz de dizer que ele não deve nada. Então, quando ele fala que deve 50, ele tem possivelmente a intenção de atrasar o pagamento das outras 50, etc. Mas, porém, quando o filho do credor cobra do devedor a dívida, então fala Rahamim, por padrão a pessoa seria assim capaz de dizer que não deve para o filho nada. Por que ele quer atrasar o pagamento? Não que ele quer roubar. Uma situação que ele fala que ele deve só 50, fala Rahamim, não tem que jurar sobre as outras 50. Por quê? Porque ele fala que deve 50, ele está fazendo um favor para esse filho do credor. Ele está devolvendo algo perdido, ele poderia falar que não deve nada. Então agora ele está falando que vai pagar agora 50, está fazendo um favor para ele. Uma vez que a pessoa faz um favor, devolve algo perdido, sabe o decretário que por ti condenou a preservação do mundo, ele não tem que jurar sobre o resto, para que as pessoas queiram fazer favores e devolver objetos perdidos. Assim explica aqui a Gemara, a explicação da discussão entre a beleza de Yaakov e Hachamim. Rabbi Yitzhak disse, discutiu com a nossa Mishnah. A Gemara falou que Rabbi Yitzhak se baseia na opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Então, resumindo, a nossa Mishnah sustenta que quando a pessoa devolve algo perdido, não faz diferença o que, mesmo que são os dois bolsos que estavam amarrados, a pessoa devolve um bolso só, ele não tem que jurar por preservação do mundo e quando lá. Rabbi Eliezer ben Yaakov discutiria, fala a Gemara, uma situação dos dois bolsos, o dono do bolso tem um argumento forte que ele foi roubado. Nessa situação, a mesma coisa sustenta que a pessoa que devolveu o bolso tem que jurar sobre o outro bolso, porque o dono do bolso tem um argumento forte, Tanat Bari. No caso dos bois, pode ser que os dois bois se desprenderam sozinhos. Então o argumento do dono dos bois é muito, muito fraco, que foi a pessoa que achou o boi, achou os dois bois e roubou um boi. É muito fraco na situação, sabe, se facilitar, como todas as opiniões, que o que devolve o boi não tem que jurar. A lei aparentemente é como a nossa Mishnah, que a pessoa que devolve algo perdido, ele não tem que jurar em nenhuma situação. Paramos aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos usar uma nova Mishnah, que vai citar a lei sobre um apotropos, uma pessoa que é responsável sobre uma herança, está ajudando os herdeiros, que são crianças no caso. Então vamos ver algumas leis sobre apotropos, um assunto muito interessante, que direitos eles têm, que responsabilidades eles têm, com muito mais para estudar também, pessoal. Baruch Adonai Lulam, amém, amém.